Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia a todos que estão na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil, aguardando esse resumo das principais informações. Estamos prontos. Bom dia, Gelber Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Maranhão registra aumento no número de acidentes violentos nas rodovias federais que cortam o estado.
E a polícia do Maranhão investiga possíveis 3 casos de feminicídio durante o fim de semana.
Governador Carlos Brandão cumpre agenda no interior do estado. Informações é que estará na cidade de Coroatá, Caxias, nesta terça-feira.
A polícia também realiza uma grande operação contra a quadrilha interestadual que aplicava golpes milionários no agronegócio.
E o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, diz que durante encontro em São Paulo que anistia não é a principal pauta do país do momento.
Reviravolta no caso do comerciante de Barreirinhas que lançou sua pré-candidatura a presidente da República.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres, daqui a pouco teremos o Jota Queiroz, Carlos Rojas, enfim, toda a movimentação da nossa equipe de jornalismo para trazer as principais informações do dia. E você, claro, mais uma vez é o nosso convidado para estar conosco no Jornal da Manhã desta terça-feira. Hoje já são 8 de abril do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, estabelecendo essa relação de proximidade com você que nos acompanha, que nos assiste, que as pessoas também que nos ouvem, né, pelas suas emissoras de rádio. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo prestígio da sua audiência. Não esqueçam de também dar uma visitadazinha no YouTube, afinal de contas quase não dá tempo passar aí uma hora, 60 minutos sentado no sofá assistindo a televisão. Aí você precisa sair, vai lá para o YouTube, lá no YouTube coloca Central de Notícias Brasil e aí você termina de assistir o programa onde você quiser. Mas agradecemos a todos os canais de televisão que nos retransmitem. Aqui em São Luís, TV Alternativa Rede Meio, comandada pelo nosso amigo Wagner Silva. A TV São Luís, aliás, todo o grupo de comunicação, Zildene Falcão, retransmitindo o Central Manhã, os nossos amigos lá da cidade de Santa Inês, os nossos amigos lá de Buriticupu. Alô, Buriticupu! Alô, Bom Jesus das Selvas! Alô, Colinas! Alô, região do Médio Sertão Maranhense! A todos vocês, em todas as partes do Maranhão também, não podemos esquecer Presidente Dutra, não podemos esquecer Trizidela do Vale, ali Pedreiras, Trizidela do Vale, todas essas regiões aqui para não cometer nenhuma injustiça, né? Porque nós estamos tendo esse privilégio, né, de ser retransmitido aqui pela sua televisão em várias partes do Maranhão e queremos que você participe. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado que você pode anotar e mandar a sua mensagem. Pode mandar em áudio, em texto, em vídeo. E olha, que chegam muitos, muitos vídeos. A gente vai selecionando alguns, né, para poder estabelecer aqui na nossa pauta. Mas vamos direto ao Carlos Rojas. Carlos Rojas está preparado, né? Depois da viagem, já se recuperou, já está conosco. Ontem nós desejamos franco restabelecimento da sua saúde. Já está recuperado e tem um resumo das principais informações na área policial. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta terça-feira. Na segunda-feira abandonei, né, o Central Manhã. Estávamos nos recuperando de uma indisposição intestinal, mas já estamos de volta. E olha, a gente já começa. A primeira informação que nós trazemos é que, apesar das operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, envolvendo principalmente a Polícia Militar do Estado do Maranhão, a gente acompanhou ontem imagens impressionantes de um ônibus que foi assaltado. Cinco elementos entraram em um transporte coletivo ali nas proximidades do Hospital da Criança, ali perto da Ivar Saldanha. Você vê aí as imagens, ó. Nós temos áudio também dessas imagens. Vamos ouvir aqui.
Olha, quebraram a cabeça do motorista. Estão tudo aqui, levaram o celular do meu marido. Todo mundo levaram o celular. Foram uns cinco. Olha, só pânico, gente, só pânico. Tudo chorando ali. Nervoso, a polícia vai falar atrás aqui, porque tá todo nervoso.
Esses cinco homens que assaltaram esse ônibus, eles estavam com armas brancas, com facas, e a polícia suspeita de que uma arma de fogo não seria verdadeira, seria um simulacro. Já foram identificados, essa é a notícia nova que nós temos. Esse assalto aconteceu ontem à tarde, nas imediações lá do Hospital da Criança. Eles tomaram de assalto esse ônibus, levaram os pertences aí dos passageiros, os telefones celulares, as bolsas, relógios e algum dinheiro que estava lá no cobrador. Agrediram o motorista com o cabo de uma faca, mas eles foram filmados e a polícia, essa é a informação mais nova, a polícia já identificou todos cinco. Todos os cinco assaltantes já estão identificados e a gente acredita que é uma questão de tempo para que eles possam ser colocados atrás das grades. Esse assalto aconteceu ali quase que na entrada da Quarto Centenário. Inclusive, esses assaltantes seguiram pela Quarto Centenário. O pessoal que passava lá pelo local disse que eles foram andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Frieza por parte desses assaltantes. É bom lembrar que a Operação Catraca continua, as blitz também continuam. Agora tem uma nova blitz que vai começar em parceria com a polícia e o Ministério Público, que é sobre aqueles rolezinhos das motocicletas que fazem acrobacias nas ruas e avenidas da região metropolitana. Enfim, muitas blitz prestes a começar a acontecer em São Luís. Sem contar que a Operação Impacto continua impactando a criminalidade na Grande Ilha de São Luís. Agora nós vamos para um caso mais triste. Os feminicídios, eles continuam acontecendo, principalmente no interior do estado. Na região da Grande Ilha acontece, o campeão aí nessa modalidade é o município de São José de Ribamar, mas no interior do estado isso acontece mais incisivamente, com mais constância. E aqui nós temos um caso, dois casos que aconteceram no final de semana, pelo menos três casos de homicídios foram registrados. A gente traz aqui um primeiro que aconteceu lá em Aldeias Altas, o repórter é José Carlos e ele traz as informações para a gente.
Um caso brutal que chocou a população da cidade de Aldeias Altas. Uma criança de apenas 13 anos foi brutalmente assassinada a facadas por um motivo banal.
De acordo com as primeiras informações, a adolescente Ana Beatriz dos Santos Feitosa, de 13 anos, estava de bicicleta quando foi atingida pelo motociclista Francisco Lopes da Silva, de 67 anos. Após o atropelamento, a adolescente teria reclamado com o atropelador. Nesse momento, o homem partiu para cima da garota com uma faca e deu vários golpes. O crime aconteceu na manhã de sábado, no bairro Lagoa do Mato, em Aldeias Altas.
Foi trazido aqui para o IML aqui de Caxias, né? Onde o perito médico constatou um corte de defesa na mão direita e outro no antebraço esquerdo.
Ana Beatriz ainda foi socorrida, mas não resistiu. O crime brutal revoltou a população, que tentou fazer justiça com as próprias mãos. Uma verdadeira caçada foi iniciada pelos moradores. O assassino era dono de uma casa na rua que a adolescente morava. A casa foi parcialmente destruída por populares. A polícia militar iniciou as buscas para localizar e prender o assassino. Francisco Lopes da Silva foi preso horas depois pela PM, já na cidade de Codó, que faz limites com Aldeias Altas.
Acabou de cometer esse homicídio, né, lá na cidade de Aldeias Altas.
Veio aqui por dentro.
Isso, veio por dentro, aí a gente tivemos informações, e aí se deslocamos até o local, né, e constatamos, ele tentou fugir da guarnição, mas a guarnição foi mais rápida e conseguiu prender.
Por dentro, que eu falo aqui pelo lado do bote.
Ele veio aqui, isso, por dentro aqui no...
Matou uma criança lá em...
Isso, uma criança de 3 anos de idade.
Trocamos informações com as equipes de Caxias, de Aldeias Altas, e conseguimos... numa operação conjunta, a equipe aqui de Codó conseguiu localizá-lo e realizar a prisão do indivíduo. E agora estamos apresentando na DP para trazer logo o delito.
Houve algum atrito entre eles? Quais são as informações preliminares que teriam motivado esse crime brutal, né? Que não tem causa, mas o que teria desencadeado isso, essa reação tão violenta desse agressor?
Foi narrado que ele teria atropelado, né? E ela tinha perguntado se ele estava doido e ele desceu e esfaqueou. Mas as versões estão mudando, entendeu? O inquérito policial foi instaurado, isso vai ser apurado no inquérito policial, né?
Como são 3 casos de feminicídios registrados no final de semana no interior do estado, a gente já passa logo para o caso que aconteceu na cidade de Pedreiras.
As vítimas foram identificadas como Vanilson Raimundo da Silva, de 38 anos, e Francisca das Chagas Melo Gomes, de 35. Os corpos foram encontrados dentro de uma residência localizada no bairro do Engenho, no município de Pedreiras. Segundo informações, a mulher apresentava perfurações e ferimentos profundos. Vanilson foi encontrado em um outro cômodo da casa com cortes nos pulsos e um corte grave na região do pescoço. Segundo a Polícia Civil, o casal estava separado e vivia um relacionamento conturbado. As autoridades investigam a possibilidade de feminicídio seguido de suicídio ou de duplo homicídio. Segundo os investigadores, um casco de garrafa pode ter sido usado como arma, já que nenhuma faca foi encontrada no local do crime. A perícia foi acionada para realizar a análise técnica e o Instituto Médico Legal foi chamado para fazer a remoção dos corpos.
Olha, o terceiro e último caso a gente deixou por último, porque é um caso que merece um destaque, já que tem requintes de crueldade, muita brutalidade. Lá na cidade de Chapadinha, uma senhora bastante conhecida da população, a dona Indaci, ela era muito querida ali de toda a comunidade, ela morava no povoado Buritizinho, e ela também foi assassinada. Essa idosa, ela sofreu violência bárbara e a gente também acompanha a reportagem.
Reportagem, Carlos Roger, você poderia narrar, por exemplo, pelo menos o que pode ter acontecido, claro, lá? A produção nos avisou aqui que estava sem a reportagem.
Ah, tudo bem, então. Esse caso aqui, olha, nos últimos dias, amigos de Indaci, eles desconfiaram que ela havia desaparecido. Ela era muito querida, frequentava ali as ruas, avenidas, os comércios lá da região, conversava todos os dias com muita gente e durante os últimos dias ela sumiu. Ela desapareceu. Nem mesmo os vizinhos estavam conseguindo falar com ela. Então, eles foram até a residência lá da dona Indaci e lá encontraram ela, a idosa, sem roupas, e olha, o corpo bastante machucado, viu, a dona Indaci. A gente fica até assim com receio de falar, mas as próprias vísceras da dona Indaci estavam expostas. Então, a gente percebe que foi um crime com requintes de crueldade. O Instituto Médico Legal, os peritos estão lá na região fazendo os trabalhos periciais para tentar solucionar, identificar o que foi que houve. Nesse caso, existe sim, como ela estava sem roupa, um forte indício de abuso sexual. Então, ela teria sido abusada sexualmente, assassinada e teve o seu corpo lá destroçado pelo criminoso ou pelos criminosos, porque a polícia também trabalha com a possibilidade trabalha com a possibilidade de que mais de uma pessoa venha a ter participado desse crime. Agora eu vou trazer uma novidade nesse caso. Pode ser que a pessoa ou as pessoas que entraram na residência da dona Indaci, esse é fato novo, possam ser conhecidos dela, porque não existe ali sinais de arrombamento e nem mesmo de luta corporal no interior da residência. Então a polícia trabalha com diversas hipóteses, dentre elas a de que os assassinos conheciam e tinham liberdade para entrar e sair da residência da dona Indaci. A gente lamenta muito. Hoje nós vamos entrar em contato com a doutora Kazumi Tanaka, da Delegacia da Mulher, para que a gente possa conversar um pouco sobre esses casos de feminicídio que vem acontecendo, e se possível a gente traz essa entrevista amanhã no Central Manhã e em todos os, e no portal e em todos os programas da Central de Notícias Brasil. Vou finalizar por hoje, Central. Estou de volta, Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Temos uma última informação de uma travesti indígena que foi encontrada morta às margens do rio Grajaú.
Pois é, Alberto. Mais um triste episódio registrado no interior do estado. Pois é, uma travesti indígena de 23 anos, ela é identificada apenas como Shakira, era o nome que foi identificado lá pelos populares. Então ela foi encontrada morta nesse final de semana às margens do rio Grajaú, no interior do estado, na região central. O corpo dela então foi encontrado boiando nas águas do rio, em uma região conhecida como Limoeiro. A travesti era moradora lá da cidade de Aldeia Cocal, lá em Grajaú. No IML, lá no Instituto Médico Legal, foi confirmado que Shakira morreu por afogamento. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar as circunstâncias da fatalidade. Portanto, aí ela pode ter ido tomar banho nas águas do rio e acabou se afogando, mas claro, a perícia vai concluir o inquérito agora com a Polícia Civil também.
A cada dia eu fico mais estarrecido com as notícias na área policial e dá um certo enjoo até, né, de poder acompanhar casos e saber que a nossa sociedade está tão doente. Nós temos um problema estrutural na sociedade brasileira que vem perdurando há séculos. Nós ainda temos, acaba de sair um estudo que mostra que as mulheres no Brasil ganham pelo menos 20,7% a menos do que os homens, ocupando as mesmas funções, fazendo as mesmas atividades, mas ainda são tratadas ainda como submissas, ainda são tratadas como uma segunda classe, não tratadas como iguais. E isso, esse problema estrutural, acaba resultando em violência, principalmente entre aquelas pessoas que estão mais próximas delas. Isso é lamentável. Não sei quando, em que século, nós vamos começar a evoluir, tendo um reconhecimento melhor da igualdade de condições entre homens e mulheres no nosso país. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.